Olá, bom dia! Hoje é domingo 24 de outubro, eu sou a Andrea Pires. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Vem comigo para ficar bem informado em 5 minutos.
Esquerda diário, 5 minutos.
O deputado estadual bolsonarista Rodrigo Amorim lançou mais uma polêmica usando o nome de Marielle Franco. Ele é conhecido por vandalizar e quebrar a placa em homenagem à vereadora do PSOL, que foi assassinada pela milícia e que segue até hoje sem justiça. O deputado não tem vergonha de usar o nome de Marielle para se promover e encaminhou um pedido ao governo para criar uma casa de acolhimento a mulheres em situação de vulnerabilidade na Vila Mimosa com o nome da vereadora. Acontece que esse deputado tem um histórico de homofobia, transfobia, machista e, em defesa do porte de armas e da milícia, ele defende o oposto de tudo que representa Marielle Franco, uma mulher negra, lésbica, que morreu por denunciar a ação da milícia na periferia do Rio de Janeiro. Com certeza, é urgente a necessidade de casas de acolhimento para mulheres que enfrentam violência, mas essa pauta não pode ser usada assim por um político bolsonarista miliciano e que está contra a verdadeira luta das mulheres. E nesta semana, na Coreia do Sul, 500 mil de trabalhadores fazem greve. Cada vez mais, os trabalhadores mobilizados são os que enfrentam diariamente as péssimas condições de trabalho impostas pelo capitalismo. Cerca de 80 mil trabalhadores participaram de manifestações em 13 cidades em todo o país, com 27 mil só nas manifestações em Seul. As pautas são contra o trabalho precário e as condições insalubres por direitos trabalhistas, educação e habitação. Os trabalhadores em greve estão exigindo que a habitação pública, que hoje corresponde a 5% das habitações, seja expandida para 50% e que o governo contrate 1 milhão de trabalhadores para fornecer cuidados gratuitos a crianças e idosos e que expanda a assistência à saúde pública. Chamou a atenção mundial os manifestantes fantasiados com roupas vermelhas e máscaras, como a polêmica série da Netflix Round 6. A série, extremamente violenta, retrata a miséria, exploração, competição e as terríveis condições econômicas dentro do sistema capitalista, realidade conhecida e enfrentada pelos sul-coreanos. Fique agora com os comentários da nossa querida Yuna Ribeiro.
Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes do Esquerda Diário 5 Minutos. Impressionante as imagens das manifestações na Coreia do Sul e a enorme adesão à greve. Um país que ocupa o terceiro lugar no mundo com as maiores jornadas anuais de trabalho e que ficou em terceiro lugar no número de mortes no local de trabalho. 40% dos trabalhadores de lá se consideram irregulares, temporários ou precários e não recebem os direitos trabalhistas previstos na legislação. Por isso, a greve é também pelo fim das brechas nas leis trabalhistas que permitem aos patrões privar os trabalhadores de direitos básicos, como direito de organização sindical e acesso a benefícios e indenização por lesões ocorridas no trabalho. Não é à toa que uma série sangrenta como Round 6, que mostra a degradação das condições de vida, esteja em primeiro lugar na Netflix em 90 países. Um desses países é a Coreia do Sul, onde a série foi criada. Para muitos que assistem, seus temas são rapidamente identificados, e os trabalhadores em greve tentaram transmitir essa crítica nos protestos. E acertaram em cheio. Com a pandemia e a piora drástica da desigualdade e da pobreza, o trabalho precário, a exploração até a exaustão ou morte dos trabalhadores, marcas do capitalismo são universais e falam a mesma língua em todo o mundo. Como disse o diretor ganhador do Oscar pelo incrível filme Parasita, sul-coreano também, o filme fala especificamente da sociedade sul-coreana, mas todas as respostas de públicos diferentes no mundo foram as mesmas. Essencialmente, todos vivemos no mesmo país. Ele se chama capitalismo. A série Round 6, que mostra um tipo de videogame com a vida das pessoas, segundo o próprio diretor, faz uma alegoria ao capitalismo. O protagonista é um homem arruinado em dívidas. Ao longo dos episódios, se revela que ele foi um grevista de fábrica ocupada, que foi brutalmente reintegrada. Chegou a ver um colega de trabalho morrer na sua frente no enfrentamento com a polícia. E diversos personagens apresentam histórias fortes. O imigrante ilegal, uma refugiada da Coreia do Norte, um idoso doente. O jogo é uma disputa dirigida por burgueses, brancos, milionários, entediados e sádicos. E como no capitalismo, o jogo é de todos contra todos. Algumas personagens tentam se ajudar, mostrando humanidade e solidariedade. Mas dentro das regras dos burgueses, ninguém ganha. Por isso, essa grande greve dos trabalhadores no sul da Coreia passa uma mensagem muito forte de como quebrar essas regras do jogo, usando os métodos de luta da classe trabalhadora com greve e atos de rua, usando a criatividade e o entretenimento de massas para chamar a atenção do mundo inteiro, para mostrar como os trabalhadores podem se organizar e se levantar. E como bem disse nosso velho e querido Marx, num livrinho chamado Manifesto do Partido Comunista, os comunistas não escondem suas opiniões e seus fins. Declaram abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados com a derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam diante de uma revolução. Os trabalhadores não têm nada a perder, a não ser as correntes que os aprisionam. Tem um mundo a ganhar. Trabalhadores de todos os países, univos!
Eu e a nossa querida comentarista Yuna Ribeiro ficamos por aqui. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Esquerda Diário, a luta de classes na sua mão. Amanhã tem mais Esquerda Diário 5 Minutos.